E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo e Ribeirão Preto. Nós seguimos juntos até as 9 da manhã com as principais notícias do dia e também os temas, não é, que abordamos com os especialistas da universidade. E nós vamos apresentar para você detalhes de uma nota técnica que diz respeito à produção científica no Brasil. Mais especificamente, disparidade entre a realização científica e a disponibilidade em biotecnologia no Brasil. A gente vai falar a posição que o Brasil ocupa entre os países, né, quando o assunto é justamente a produção científica. E eu converso sobre o assunto com a Lúcia Maria Almeida Brás, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical. E ela é uma das autoras desta nota. Lúcia, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, Lúcia, por atender ao nosso pedido. E eu gostaria que você nos explicasse sobre essa nota recentemente publicada e como é que vocês se embasaram para produzir essas conclusões.
O nosso levantamento diz respeito ao fato de que os cientistas brasileiros estão entre os líderes em pesquisa biomédica mundial. No entanto, há um marcado contraste entre a qualidade dessa ciência no país, de alta qualidade, e o investimento insuficiente em biotecnologia. Então, desse modo, os cientistas brasileiros, eles são extremamente dependentes dos insumos e equipamentos do exterior para suas realizações científicas. Como diz o professor Paulo Feldman, temos ciência e não temos tecnologia na área da saúde. Essa dependência da importação de insumos compromete a competitividade brasileira e compromete a economia brasileira, já que há uma transferência de recursos financeiros para o exterior. E essa deficiência, ela foi escancarada agora, durante a pandemia. Não temos uma vacina, e enquanto a Índia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia têm uma vacina. E, inclusive, no início da pandemia, tivemos problemas muito sérios em laboratórios particulares que não conseguiam, não tinham kit de extração. O kit de extração de DNA, eles são importados. E, diante da demanda mundial, o Brasil não conseguia ter kits de extração para os laboratórios que têm uma demanda muito alta, já que havia um represamento desses kits de extração de DNA e RNA para o diagnóstico molecular por PCR. Então, tudo é adquirido do exterior, até plásticos utilizados nas pesquisas. Nosso país é um país que tem um programa de vacinação que é referência mundial. Tem o SUS, ainda com todas as suas dificuldades, é uma referência. Nós temos a Petrobras, temos um sistema de produção de medicamentos genéricos que é referência no mundo. Ainda que essa produção de medicamentos hoje seja muito dependente de insumos da Índia. Então, o que nós constatamos é uma desindustrialização acelerada, que está na contramão do mundo. Na década de 80, o Brasil, 55% dos insumos farmacêuticos eram produzidos no Brasil, hoje são 5%. As empresas, sabemos então que as empresas é que produzem tecnologia, mas há uma falta de apoio governamental para que essas empresas de biotecnologia consigam avançar e ocupar uma posição econômica importante no país. Então, constatamos que é necessário uma política de governo para consolidar essas empresas de biotecnologia.
Inclusive, Lúcia, vocês fazem sugestões sobre como enfrentar esse problema que se mostrou tão grave durante a pandemia, né?
Então, uma sugestão, incentivos fiscais às empresas, aprimorar as parcerias das empresas com a universidade, prestigiar com financiamentos aqueles autores que têm publicações nacionais, investir desde a graduação na formação dos estudantes para o empreendedorismo e que os grandes filantropos olhem para essa área da biotecnologia. E aqui nós gostaríamos de fazer um adendo, que o mercado de insumos de pesquisa está em expansão e que essa expansão nós já temos no Brasil um apoio, sim, há um apoio da FAPESP, a grande FAPESP, a nossa salvadora, que é a fundação que nos permite desenvolver os trabalhos científicos. Então, a FAPESP ela tem um PIB, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, em que ela apoia startups. E temos na USP o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, o CIETEC. Ela já tem esse papel, mas há necessidade de planos governamentais mais robustos. E lembrando, então, que em 2020... essa indústria, esse mercado de insumos movimentou 10 bilhões de dólares e há uma projeção de 14 bilhões em 2025, segundo a consultoria norte-americana Markets and Markets. Uhum. Portanto, é necessário que tenhamos planos de governo voltados para essa questão da fragilidade da biotecnologia, que é tão importante para nós que fazemos ciência.
Sem dúvida. O que você está dizendo é justamente isso. Quer dizer, nós temos, nós estamos formando cientistas, nós temos pesquisadores, temos artigos científicos publicados. Só se a gente pegar, por exemplo, o que foi produzido no período da pandemia, você pode trazer uns números para a gente entender também a dimensão desse problema.
Até outubro, nós tínhamos, o Brasil tinha publicado em torno de 4 mil, outubro de 2020, 4 mil. Artigos científicos em relação ao Covid, só do Covid. Uhum. Então, veja só a situação. O país, não há dúvida que este país tem condições diante de tudo que eu enumerei. No entanto, esta ausência, falta que se dê uma importância maior às indústrias de biotecnologia. Sim. Isso é algo que nos preocupa muito. Então, este número, mostrando que esses cientistas são capazes, na contramão da produção de insumos nacionais, nos cria muita preocupação.
Em relação à produção de insumos, por exemplo, reagentes, insumos necessários para o trabalho científico de ponta, o Brasil ocupa que posição, Lúcia?
Olha, ele está em 66º em relação ao mundo. Então, na produção de insumos, é uma posição preocupante.
Muito bem. E o que você também destacou, é importante falar para o nosso ouvinte, quer dizer, nós temos até algumas agências brasileiras que incentivam a pesquisa. Você lembrou muito bem da FAPESP, a gente tem CNPq, mas o que a gente precisa é de uma política pública. Eu acho que essa é uma das questões importantes, e a pandemia mostrou isso, quer dizer, onde é que a gente tem fragilidades, apesar de ter capacidade de produção científica. Então, via política pública, é o que vocês sugerem, isto poderia, deveria ser incrementado.
Sim, isso precisa ser incrementado, especialmente neste momento, diante da situação econômica do país. Na verdade, esse poderia ser um nicho para, diante do problema de desemprego, inclusive para os jovens saindo das universidades, que se aproveitassem esses jovens e que houvesse, então, essa preocupação dos governos em relação a essas empresas de biotecnologia. Nós não podemos ser tão reféns de importação de produtos. Eu vou te dizer uma coisa, Roxane, todas as vezes que eu vejo cientistas na TV falando da dificuldade de importar, porque a demora da importação, eu imediatamente me preocupo e fico, mas como é que este país fica esperando a importação? Como é que nós não conseguimos ter esses produtos aqui neste país? Como é que nós não conseguimos, como é que chegamos a esse ponto de desindustrialização?
Você está tocando num ponto que é muito importante. Nós poderíamos avançar ainda mais na área de pesquisa científica se tivéssemos esse incremento, esse incentivo, não é? E um ponto importante que você também tocou e eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais é dentro da universidade que todo esse conhecimento é produzido e é ali que você incentiva as novas tecnologias e essas empresas empreendedoras. Quer dizer, as startups, inclusive as de sucesso, elas nascem dentro da universidade. A USP é um grande exemplo disso.
Sim, como eu acabei de falar, né? A USP tem já essa preocupação de muito tempo. No caso da USP, a CIETEC, né, o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, já tem esse papel. Mas, e tem tentado fazer uma ponte com as empresas, assim como a FAPESP com o seu programa de incentivo. No entanto, nós percebemos que há uma necessidade de uma preocupação maior que não só da FAPESP, que inclusive eu vejo como uma fundação que tem nos permitido sobreviver financiando nossas pesquisas, mas não pode ser só a FAPESP ou só a USP. Uhum. Essa tem que ser uma preocupação nacional. É assim que eu vejo, que nós que publicamos o artigo, a carta ao editor, é assim que nós vemos a situação. É uma situação que é necessário que a comunidade esteja preocupada com isso, porque nós não temos tecnologia na área da saúde. Temos ciência, não temos tecnologia.
Muito bem, e por fim, para as pessoas que estão interessadas, Luciano, o artigo, ele foi publicado recentemente, é isso?
Foi publicado recentemente na Science Progress, em 30 de junho de 2021, o volume 104, sob autoria de Lúcia Maria Almeida Brás, que sou eu, Rusbeta Massebi, Antônio Chaves da Costa e Stephen Witkins. É uma carta ao editor com o título Disparity Between Scientific Accomplishment and Biotechnology Availability in Brazil. As diferenças que existem entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento biotecnológico no país.
Uhum. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de Lúcia Maria Almeida Brás, que é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical e uma das autoras desta nota técnica. Lúcia, muito obrigada. Enfim, espero poder recebê-la novamente aqui para tratar deste tema que é tão importante para o país.
Obrigada, Roxane. Foi um prazer conversar com você e obrigada aos ouvintes da Rádio USP.